O mês de outubro está começando e com ele a campanha de prevenção do câncer de mama. É o Outubro Rosa, tema do CBN Saúde desta segunda-feira. E nosso convidado é o médico mastologista Marcelo Leonardo, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia.
Oi, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer meu estar aqui, iniciando o outubro, né? Que é um mês especial aí no desenvolvimento das campanhas contra o câncer de mama, né?
Você acha que esse mês, o mês de outubro, essa campanha tem surtido efeito?
Com certeza, Luciana. É muito comum nós escutarmos, né, no consultório, mulheres, né, pacientes, que escutaram, viram alguma coisa na mídia e se lembraram que estava na hora de fazer o exame, que passou um pouquinho de tempo de fazer os exames de prevenção, né? Então, essa campanha, o Outubro Rosa, na verdade, né, ele foi criado no início da década de 90, nos Estados Unidos, né, fazendo essa campanha em todo outubro, e isso ganhou uma força importante mundial, né, no mundo todo. Acontece o Outubro Rosa e acontece aquelas iluminações, né, dos edifícios, dos pontos turísticos, né, de rosa, isso buscando conscientizar as mulheres sobre a real necessidade de fazer a prevenção do câncer de mama. É muito legal. E nós na prática vemos que as pessoas falam, né? Nossa, Marcelo, lembrei que tinha que fazer os exames e tal, vi na televisão e nos jornais, revistas, então é fantástico isso.
No rádio também.
Sim, com certeza. Rádio,
é como agora, né? O que a gente está fazendo aqui agora. E como se previne o câncer de mama?
Então, a prevenção do câncer de mama, ela é feita basicamente de duas maneiras, né? Uhum. Nós temos como prevenir de desenvolver a doença, uhum, e também existe uma maneira de prevenção de não termos complicações com o aparecimento da doença, né? Então, nisso nós focamos nos fatores de risco, né, Luciana? Então, nós temos fatores comportamentais, né? Por exemplo, obesidade, sobrepeso, consumo excessivo de bebida alcoólica, principalmente o sedentarismo, né, má alimentação. Então, esses fatores comportamentais, nós conseguimos melhorar o risco de ter câncer de mama. Então, você orientar as pessoas a ter uma vida mais saudável, manter-se no seu peso ideal, principalmente fazer atividade física, né, rotineiramente, diminui a chance de, eventualmente, diminuir a chance de aparecer a doença, né? Uhum. E existe uma prevenção, que nós chamamos de prevenção secundária, que é tão importante quanto, né? É fazermos o diagnóstico, se for aparecer alguma coisa, muito precocemente, para podermos não ter complicações com a doença, uhum, né? Na prática, obviamente, né, o câncer, como qualquer um deles, o de mama principalmente, é uma doença muito heterogênea, né? Cada pessoa tem um tipo de doença. Mas, quando nós fazemos o diagnóstico precoce e que a doença está localizada apenas na mama, é considerado um tipo de doença. Quando nós fazemos o diagnóstico um pouco mais tardio, que demoramos para fazer o diagnóstico, aquele nódulo ficou um tempo lá, ele já teve capacidade de sair daquele local inicial, no caso nosso aqui a mama, né, e para outros lugares. Luciana, é considerado uma outra doença, doença metastática. É diferente você tratar um câncer inicial, e é considerado uma outra doença, um câncer metastático de mama, que foi para outros lugares, né? É muito mais difícil você conseguir regredir a doença, o tratamento é mais longo, mais agressivo. Então, a luta da prevenção é conseguirmos fazer o diagnóstico precoce. Quanto antes, se eventualmente a pessoa tiver que desenvolver a doença, quanto antes nós conseguirmos ver e fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, mais sucesso nós vamos ter.
Bom, e para ter esse diagnóstico precoce, o que que é preciso?
Bom, primeiro é que a mulher procure, né, nós começamos a avaliar as mulheres a partir do momento que começa a adolescência já, né, quando ela começa a procurar os médicos, principalmente o ginecologista, né, a partir dos 15, 16 anos é o ideal que o médico clínico, o ginecologista examine as mamas, e o ideal mesmo seria fazer um ultrassom dessas mulheres jovens, né, até os 35 anos. Uma vez por ano. Uhum. A partir dos 35 anos, o ideal é ser feito a mamografia e o ultrassom. Não vendo nada na mamografia, repetir o ultrassom dos 35 aos 40 anos uma vez ao ano. E a partir dos 40 anos, fazer a mamografia e o ultrassom todo ano. Essa recomendação é um pouco diferente da recomendação do Instituto Nacional do Câncer e tal, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Ah, é?
É. É uma,
então, que é diferente?
É uma diferença porque, infelizmente, o Instituto Nacional do Câncer, que faz as políticas públicas, eles contam muito o custo e se vale a pena fazer, mas no meu ponto de vista, que é o ponto de vista da Sociedade Brasileira de Mastologia, se eu tiver um diagnóstico só de uma mulher que repetiu o exame anual, ao invés de fazer a cada 2 anos, por exemplo, já valeu a pena fazer todo o resto. Quer dizer, eu vou salvar uma vida, né? Então, eu acho que nós temos que seguir realmente uma vez por ano a mamografia ultrassom a partir dos 40 anos seria o ideal.
Então, a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom.
Exatamente. Antes dos 40 anos, fazer uma mamografia de base e ultrassom com 35, continuar com ultrassom anual até os 40 anos e a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom uma vez ao ano, né?
Os exames são diferentes? Eles detectam coisas diferentes?
Sim. Na verdade, a mamografia vê coisas que o ultrassom não vê. O ultrassom vê coisas, às vezes, que a mamografia não vê. E o exame físico, né, que nós fazemos em consultório, às vezes faz diagnóstico de alterações que não foram vistas em nenhum outro exame. Então, o ideal é a associação, realmente, desses três exames, principalmente, né? Mamografia, ultrassom e exame físico. A partir disso, nós podemos abrir mão de outros exames, como biópsias, né, para colher material, como ressonância magnética e assim por diante. A partir desses três. Então, o ideal, na mulher, né, a partir dos 40 anos, seria fazer realmente, uma vez ao ano, mamografia, ultrassom e o exame físico. Existe uma recomendação também, que é muito delicada, das mulheres não fazer o autoexame. É, isso tem alguns conceitos que dizem que as mulheres não devam fazer o autoexame, porque poderia gerar uma ansiedade e tal. No meu ponto de vista, eu acredito que deva sim, pelo menos uma vez ao mês, a mulher se organizar para fazer o autoexame, porque é comum na prática nós escutarmos casos que as mulheres sentiram alguma coisa diferente na palpação, né, no banho ali, e foram procurar ajuda e realmente tinham alguma coisa se formando. Então eu acho válido, é um exame que não tem custo algum, né, todo mundo faz em casa uma vez por ano. Então acredito ser válido o autoexame também, embora seja um pouco discutível, porque isso pode gerar uma certa ansiedade, mas eu acredito que é muito válido.
Eu já entrevistei uma paciente que descobriu assim, sim, dessa forma, com autoexame.
Sim, sim.
E quais são os fatores de risco? A questão genética é muito forte?
É muito importante, Luciana. Na verdade, os fatores genéticos, né, eles são associados ao câncer de mama familiar, né? Quem teve alguém na família tem um risco um pouco mais aumentado de desenvolver. Isso não quer dizer também que pelo fato de ter alguém na família, a pessoa vai desenvolver a doença. Ela tem um risco um pouco mais aumentado, então nós temos que fazer, eventualmente, testes genéticos para excluir uma outra alteração, que seria um câncer familiar direto ligado à parte genética, né? Mas quem tem na família alguém tem que fazer o controle mais rigoroso, porque existe um risco maior, né?
Da família, alguém próximo.
Isso.
Tipo, mãe.
Tia, irmã, né? Então, sempre que tem alguém próximo assim, nós temos que fazer um controle mais rigoroso e, eventualmente, orientar um aconselhamento genético para saber, fazer o exame de quem teve a doença, ver se tem algum gene mutado relacionado com a doença, para poder também estudar o resto da família, né? Não só do câncer de mama, mas o de ovário também está ligado com o de mama. Um exame geneticamente é ligado com o outro.
Ah, é?
Quem teve alguém na família também com câncer de ovário, também tem que se preocupar com a mama e vice-versa, né? Câncer de mama masculino também, quem teve, aumenta o risco, né? Quem teve alguma eventual lesão benigna, que tem um aumento de risco, também são os fatores de risco assim, mais importantes, né? Tem outros fatores que também são importantes, que não dependem da mulher. Por exemplo, primeira menstruação precoce, né, antes dos 12, 10 anos, aumenta um pouquinho o risco. A mulher que não teve filhos, que não teve gestação, também tem um risco um pouco mais aumentado. Isso seriam riscos assim, intermediários, não seriam importantes a ponto de se preocupar que vá ter alguma coisa, mas aumenta um pouquinho o risco, né? Primeira gestação após os 30, 35 anos também aumenta um pouquinho o risco. E a menopausa tardia, né? A mulher que para de menstruar depois dos 55 anos, que teve um aporte de ciclo hormonal mais longo, também tem um risco um pouquinho mais aumentado, né? Então, esses fatores de risco nós chamamos de reprodutivos ou hormonais, basicamente não depende das mulheres, né, Luciana? Mas aqueles outros, né, de obesidade, sobrepeso, consumo da bebida alcoólica excessivamente, né, e principalmente o sedentarismo, isso nós podemos agir diretamente para que não ocorra, né? Então, você consegue sim diminuir a chance de ter câncer de mama tomando uma vida mais saudável, fazendo atividade física, evitando alimentação com muito industrializados, né? Uma alimentação mais saudável. Então nós conseguimos uma redução de risco nesse sentido.
Quando se detecta o câncer de mama, a partir daí qual é o procedimento, o tratamento, a chance de cura?
A chance de cura é enorme, Luciana. Quanto mais precoce esse diagnóstico, mais chance de cura nós vamos ter e menos agressivo vai ser o tratamento. Né? Por isso da prevenção. Né? Então, fazendo os exames, eventualmente aparece algum nódulo, alguma alteração na mamografia, alguma microcalcificação suspeita, alguma coisa. Nós fazemos o diagnóstico através de uma biópsia, né? E a partir dessa biópsia, tendo o diagnóstico de câncer, nós vamos pesquisar se esse câncer ele está só na mama, formando um câncer mais inicial, ou se ele está em outro lugar do corpo, né? Os principais locais que ele pode ir é para os ossos, para o pulmão, para a pleura, para o fígado. Então nós temos que avaliar isso tudo logo no diagnóstico. Não tendo doença metastática, ou seja, ele não tendo saído ali do local inicial e ido para outro lugar, aí o tratamento, basicamente, nós vamos saber se tem indicação da cirurgia, que tipo de cirurgia deva ser feita. Pode ser que, dependendo do tamanho e dos linfonodos que nós temos que avaliar na axila, pode ser também que tenha indicação de quimioterapia. Né? A quimioterapia é um tratamento que é como se fosse um remédio, que é feito na veia, que pega eventuais células circulantes que nós não conseguimos fazer diagnóstico inicialmente às vezes. Então o tratamento basicamente é cirurgia, quimioterapia, desde que seja preservado o tecido mamário, né, que sobre tecido mamário, nós fazemos também a radioterapia, que é um tratamento local nesse tecido que sobrou, para evitar que tenha alguma coisa no futuro também. A quarta linha de tratamento, Luciana, é o que nós chamamos de hormonioterapia. Né? Nós conseguimos saber hoje se os tumores eles têm receptores hormonais positivos ou não e conseguimos usar medicações que reduzem o risco de uma eventual recidiva ou de uma nova doença nessas mulheres que tiveram câncer. Porque então, basicamente são quatro linhas. Né? Então, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Cada paciente tem que ser individualizada em fazer ou não, e não necessariamente nessa sequência. Às vezes nós fazemos um diagnóstico, começamos com o tratamento medicamentoso, né, com a quimioterapia ou a imunoterapia, que é um outro método de quimioterapia, regredimos a doença para depois fazermos um tratamento menos agressivo também cirurgicamente.
E o que, que é um diagnóstico precoce? Né? Quanto tempo tem aquele tumor que está se desenvolvendo no corpo?
Luciana, isso é uma excelente pergunta, porque as pessoas imaginam que todos eles crescem assim muito rapidamente, né? Mas esse controle, pelo menos uma vez por ano, ele funciona muito bem, porque na grande maioria das vezes, um nódulo, né, que não seja muito agressivo, que seja o normal de aparecer, para ele chegar até 2 centímetros de tamanho, que é considerado um tumor inicial, ele leva em torno de 5 anos.
Nossa,
então, na média, né? Claro, obviamente, tem aqueles nódulos muito agressivos que crescem de uma hora para outra bastante, né? Mas, na média, são tumores que aparecem pequenininhos e demoram um tempo até ficarem com 1,5 centímetros, 2 centímetros, né? 1,5 centímetros, 2 anos e meio, 3 anos, 2 centímetros, 4, 5 anos. Então, nós temos esse tempo de diagnóstico para ser uma doença precoce, né? Então, desde que nós conseguimos fazer esses exames, né, e ter esse diagnóstico inicial sem ele ter saído dali e jogado células para outros lugares, é muito interessante no tratamento, porque nós fazemos um tratamento basicamente localizado, né? E tudo que for feito depois dessa cirurgia, vamos dizer assim, seria para prevenir que não tenha uma doença nova no futuro.
E qual a chance de recidiva?
A recidiva varia realmente da época do diagnóstico, né? e da agressividade de cada tumor. Então não existe assim uma regra geral para isso. Então cada diagnóstico tem uma chance maior ou menor de recidiva, dependendo do tipo histológico, do perfil imunohistoquímico, de várias variantes que nós vamos ter, né, do acometimento axilar ou não, se tinha algum gânglio axilar comprometido ou não. Então essas variantes é que vão me dizer se é um caso de maior risco para recidiva, de novas lesões, ou se é um caso mais tranquilo, né, que é o que nós obviamente precisamos, né?
A mulher que teve câncer de mama pode ter filho depois?
Com certeza, com certeza. Claro que existe uma janela que nós, não, na verdade, nem conseguimos ter, porque não tem a parte hormonal ainda formada, né? Mas após um ano de terminado o tratamento, a mulher pode engravidar novamente.
Como é a reconstrução das mamas para as mulheres que fazem a retirada, né?
Ah, sim, com certeza. Quando temos que retirar completamente a mama, Luciana, como nós temos que tirar esses nódulos, né, com uma margem de segurança, nós acabamos tirando boa parte do tecido mamário, né, mesmo preservando a mama. Então, hoje, é muito difícil nós termos casos que nós não conseguimos fazer a reconstrução. Não só nos tratamentos conservadores, né, mas em quem precisa fazer a mastectomia, que ainda tem mulheres que precisam, né, dependendo do tamanho do tumor em relação ao tratamento da mama, é muito difícil, são poucos casos hoje que nós não conseguimos fazer uma reconstrução. Normalmente, nós fazemos já na primeira cirurgia uma cirurgia reconstrutiva, que a mulher não fica, né, com aquele estigma de ficar sem mama. Isso tem um comprometimento fisiológico, emocional, familiar, muito importante a mastectomia. Então, dificilmente hoje nós deixamos de fazer a reconstrução quando vai tirar grande parte ou totalmente o tecido mamário.
Mastectomia é a retirada total?
Assim? Isso, a mastectomia é quando eu preciso tirar todo o tecido mamário, né? Mas mesmo nesses casos, na grande maioria das vezes, claro que temos casos que impossibilitam isso, né? Mas na grande maioria das vezes nós conseguimos fazer uma reconstrução imediata, ou seja, na cirurgia inicial já.
A medicina está avançando em tratamentos e medicamentos no câncer de mama?
Com certeza, Luciana, com certeza, né? A cirurgia, ela modificou muito, né, dos últimos anos para cá. A coisa de 15, 20 anos, nós não fazíamos praticamente as reconstruções. A questão das margens, das avaliações intraoperatórias, né, que nós conseguimos avaliar tudo na hora da cirurgia, com o auxílio dos patologistas, né, que avaliam as peças na hora que a gente tirou para saber se eu preciso tirar mais ou não.
Ah, é na hora, sim?
É tudo na hora. Hoje nós retiramos, né, tanto o linfonodo sentinela, que é da axila, quanto os tumores, e nós na hora conseguimos avaliar se sobrou alguma coisa na cirurgia para eu tirar mais ou não. Isso tudo no mesmo tempo cirúrgico. Nós fazemos a retirada, avaliamos as margens cirúrgicas e já fazemos a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, na grande maioria das vezes, né? Como eu falei, cada caso é muito bem individualizado, né? O tipo de cirurgia, se conseguimos tirar só o nódulo com uma margem de segurança em volta, se eu preciso tirar todo o tecido mamário ou não. Então, cada caso tem que ser muito bem individualizado para termos o sucesso completo aí na cirurgia.
Existem vários tipos de câncer de mama?
Sim, são vários tipos, né? E cada caso, cada pessoa tem suas particularidades. Às vezes tem dois nódulos diferentes na mesma mama, às vezes o tipo de nódulo, ele é mais agressivo localmente, nós pensamos em um tratamento mais agressivo localmente. Outros, nós conseguimos saber que ele tem mais capacidade de metástase, então nós pensamos mais em tratamento sistêmico, ou seja, quimioterapia antes, às vezes, da cirurgia. Então, cada caso tem que ser muito bem individualizado, porque cada fator, tamanho do nódulo, se tem linfonodos positivos ou não, subtipo histológico, perfil imunohistoquímico, cada paciente vai ter uma linhagem que nós temos que pensar em respeito não só à cirurgia, mas ao tratamento adjuvante também.
O câncer de mama é sempre o original ou ele pode ser a metástase de um outro câncer?
Normalmente, ele pode até ser metástase de outro, né? Mas o mais comum é ser primário da mama. Ele é o câncer mais frequente, né, nas mulheres, fora os de pele, né? é o câncer mais frequente, principalmente em mulheres. Então é muito raro nós termos uma metástase de outros tumores na mama. É muito mais comum nós termos o tumor inicial da mama dando metástase para outros órgãos, né? Por isso que ele é tão importante, né? Ele é muito frequente.
Doutor, você acredita que está aumentando a conscientização ou também está aumentando o número de casos?
Não, o número de casos ele está aumentando, mas não, eu acredito que nós estamos vencendo, Luciana.
Ah,
eu acredito que a conscientização, hoje, até na minha pequena experiência, vamos dizer assim, eu já vejo que os já estão aparecendo pacientes com muito mais frequência com tumores iniciais.
Ai, que bom.
Do que em casos mais avançados, né? Eu comecei a trabalhar aqui em Maringá em 2005, e de lá para cá eu já noto que teve uma melhora nisso, na conscientização. Hoje é muito mais comum nós fazermos diagnóstico, às vezes, antes da doença ser palpável, de a gente conseguir palpar, graças à mamografia, ultrassom, graças a esses exames, nós, hoje, muito mais do que antes, fazemos um tratamento de uma doença não palpável, que nós nem conseguimos palpar, que é só vista pelos exames. Então, eu já consigo ver na prática isso diretamente, né? E a literatura também mostra que os casos iniciais, devido a essa conscientização, devido também à maior facilidade, mais acessibilidade aos exames, né? Hoje as pessoas têm mais facilidade, até pelo Sistema Único de Saúde, principalmente pelos convênios, tudo, de fazer uma mamografia, ultrassom. É muito difícil uma mulher que, desde que ela vá atrás realmente, que tenha dificuldade na nossa região, principalmente, de ter acesso a esses exames, né?
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Luciana, me coloco à disposição quando vocês quiserem, tá? E, por último recado, vamos fazer os exames, fazer diagnóstico cada vez mais precoce e qualquer coisa estamos à disposição, viu?
Conversamos com o médico mastologista Marcelo Leonardo no CBN Saúde desta segunda-feira.